Notícias do Poder. Entrevista.
Bem, hoje convidamos o Dr. Juliano Maranhão, advogado e presidente do Instituto Logoritm de Inteligência Artificial. A nossa proposta é a seguinte: tecnologias similares ao chat GPT estão crescendo em todo o mundo. O Brasil não é diferente, isso é notório. Quais os impactos nas nossas vidas e no mercado de trabalho? Recentemente, no jornal Estado de São Paulo, eu li um artigo no qual alguns especialistas acham que o Congresso Nacional tem que se debruçar sobre o tema. Né? Será que há alguma forma de regulamentar isso? Doutor Juliano, bem-vindo, tudo bem?
Tudo ótimo, bom dia.
Doutor Juliano, o senhor chegou a ver a foto do Papa Francisco usando um casacão branco super estiloso? Essa imagem viralizou nas redes sociais, pegou muita gente surpresa, mas é uma imagem fake produzida por inteligência artificial. Onde vamos parar, doutor Juliano? Uma pergunta difícil.
Sim, ali é que era uma imagem gerada por uma IA generativa, né? E é normalmente a tecnologia de IA utilizada tanto para a geração de imagens como geração de obras de arte, quanto é a tecnologia usada pelo GPT que você colocou, porém voltada para a geração de textos, né, com processamento de linguagem natural.
Pois é. O senhor acredita que, de certa forma, a tecnologia, esse tipo de tecnologia, se não for bem acompanhada, pode deixar a nossa vida muito ruim? Pode afetar postos de trabalho? Qual a visão do senhor?
Olha, a inteligência artificial, né, nas suas diferentes aplicações, ela tem o potencial de trazer uma série de benefícios, né? Tanto com o aumento de produtividade na indústria, a distribuição, quanto avanços na medicina, na educação. Agora, é uma tecnologia que traz riscos também, e esses riscos precisam ser cuidados, precisam ser regulados, de uma tal forma a mitigá-los, né? Para que a gente tenha os benefícios, mas que os riscos estejam controlados. Né? Quanto à regulação da inteligência artificial, existem já projetos de lei que tratam do assunto, né? Ainda em tramitação no Congresso. Não existe o projeto de lei 2120, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado, mas é um projeto, né, ele foi elaborado também no Senado por uma comissão de juristas que preparou o substitutivo. Eu fiz parte dessa comissão de juristas. O foco do projeto é regular a relação entre os fornecedores e operadores de inteligência artificial, aqueles que empregam a inteligência artificial, com os usuários e aqueles que podem ser impactados pela tecnologia. Então, essa lei traz um conjunto, esse projeto de lei ainda, obviamente, traz um conjunto de obrigações de governança e de melhores práticas para os fornecedores e operadores, de tal forma que eles mitiguem os riscos que estão presentes, como o risco de erro da inteligência artificial, o risco de invasão de privacidade, o risco de discriminação, né, algorítmica, que pode ser uma discriminação racial, de gênero, e assim por diante, né, o risco de opacidade, impondo deveres de transparência. Esse projeto de lei não trata do impacto da inteligência artificial no emprego. Né? Um outro projeto de lei que também trata...
Agora, deixa eu só interrompê-lo, por favor, desculpe, doutor Juliano. Esse tipo de projeto, na sua visão, vai fazer com que possamos controlar isso ou é incontrolável esse avanço tecnológico?
Olha, o avanço tecnológico é um fato. Isso não é incontrolável, e o que eu coloquei é que ele traz benefícios. Então, não seria o caso de impedir, né, essa tecnologia, porque ela já tem trazido uma série de benefícios.
Entendi.
A questão é mitigar os riscos. Essa legislação, que segue ali a linha e a iniciativa de outros países, ela cria um compromisso dos desenvolvedores com uma inteligência artificial responsável. Significa trazer as melhores práticas para controlar esses riscos, Né? Outro projeto de lei que eu mencionei, que também aborda a IA, é o 2630, esse da fake news, olhando principalmente para esse tema, né, do que foi aquela imagem gerada do Papa, né? Como controlar esses riscos e fazer com que as plataformas se comprometam a empregar a inteligência artificial para moderar o conteúdo e eliminar aquele conteúdo que seja abusivo, que seja fake, e também trazer transparência quanto ao uso de inteligência artificial no direcionamento de conteúdo nos feeds, né, para os usuários, e também no direcionamento de propaganda, né, são aquelas propagandas direcionadas para que haja transparência sobre como eles estão coletando os dados pessoais e distribuindo esse conteúdo. Existe essa previsão, né? E com relação ao uso de inteligência artificial e decisões automatizadas, a Lei Geral de Proteção de Dados traz uma previsão no artigo 20, né? No sentido de que as empresas que utilizam decisões automatizadas, por exemplo, para concessão de crédito, os bancos usam, para que haja um dever de explicação desses resultados, quais os critérios das decisões para os seus usuários ou para aqueles impactados, para que eles possam, de uma certa forma, tenham elementos para questionar uma eventual decisão automatizada feita por uma inteligência artificial.
No campo eleitoral, presumo que nós ainda temos aí uns 2 anos antes do primeiro pleito, digamos, que será realizado com esses novos avanços tecnológicos, com a presença cada vez maior da inteligência artificial. Eu me refiro às eleições municipais, né? Eleição presidencial, majoritária, só daqui a 4 anos, mas eleição municipal, que não é o nosso caso em Brasília, teremos daqui a 2 anos. O senhor acredita ser urgente até lá que avancemos cada vez mais nessa legislação? Porque hoje, além de colocar o casacão branco no Papa, você pode fazer de tudo, né? Até voz, e criar uma notícia falsa que está cada vez mais difícil saber se é falsa ou verdadeira, né, doutor João? Imagina isso num cenário eleitoral.
Não, exatamente, a gente precisa avançar nessa regulação, tanto na regulação das plataformas, do ponto de vista da moderação de conteúdo, porque hoje as plataformas, toda a discussão política, ela ocorre nas plataformas, elas se tornaram a infraestrutura onde é o palco hoje da esfera pública, né? Então precisa haver o controle do conteúdo abusivo, não só fake news, como discurso de ódio.
Sim.
E boa parte desse controle vai se dar por ferramentas de inteligência artificial. Não é possível um humano fazer todo o controle de todo o conteúdo que é disseminado nas redes, né? Então esse é um lado benéfico da inteligência artificial, usar essa ferramenta para conseguir controlar esse conteúdo. Por outro lado, a inteligência artificial também pode ser usada para gerar esses deepfakes, essas imagens, ou mesmo um discurso que seja abusivo. Então, o outro lado da moeda é ter uma regulação da própria inteligência artificial para que o uso da inteligência artificial pelos operadores, pelos desenvolvedores, ele seja responsável e seja utilizado para aqueles fins que são benéficos e não para gerar violações a honra, a imagem das pessoas.
7h54, hoje um bate-papo com o doutor Juliano Maranhão, ligou o rádio há pouco, ele é advogado, presidente do Instituto Logoritmo de Inteligência Artificial, e foi muito interessante essa última fala do doutor Juliano, porque, gente, o problema não é inteligência artificial não, hein? O problema é de quem está usando ela, né? Tem bons e maus profissionais, tem os vilões que podem usar essa inteligência artificial para fazer o mal, e tem, claro, a grande maioria, felizmente, de pessoas com boas intenções, cientistas, analistas, que vão utilizar essa inteligência, ou já estão utilizando para beneficiar a humanidade. Para fechar, o Yuval Harari, que eu adoro ele, né? Lee Sapiens, enfim, ele é um dos maiores pensadores, historiadores do mundo hoje, israelense. Será que ele está sendo muito alarmista? Tem um artigo dele hoje no The New York Times, que foi reproduzido pelo jornal Estado de São Paulo, artigo no qual Harari diz o seguinte: o domínio da inteligência artificial sobre a linguagem é uma ameaça à civilização. Prossegue o Harari: Se nós continuarmos a fazer as coisas como sempre, as capacidades de inteligência artificial serão usadas para obtenção de lucro e poder, mesmo que isso destrua as fundações da nossa sociedade. Para fechar, doutor Juliano, o Harari está exagerando ou não?
Olha, eu acredito que é papel dos intelectuais, dos formadores de opinião, alertar para os riscos, né? Então, esse alarme, ele é importante para mobilizar os formadores de políticas públicas a estimularem a regulação e de forma a mitigar esses riscos. Os riscos estão presentes, né? Ainda mais, por exemplo, com a possibilidade de que a inteligência artificial possa ser controlada por grandes empresas que sejam orientadas simplesmente para interesses comerciais, para o lucro. Então, existe um interesse público a ser cuidado e isso convoca o Estado e os formadores de políticas públicas a estabelecerem regulações para garantir que o uso da inteligência artificial seja responsável e para evitar e procurar mitigar esses riscos que estão presentes.
Esse alerta é interessante, essa discussão também é muito interessante. Para fechar, uma informação que veio até da assessoria do senhor, e é importante, viu? No próximo dia 31, na sexta-feira, vai acontecer na Faculdade de Direito de São Paulo o seminário Democracia e Plataformas Digitais. Esse evento é organizado pelo Legal Grounds Institute e pela Faculdade de Direito de São Paulo, né? E vai ter painéis, debates para que esse tipo de dúvida, esse tipo de análise e esse tipo de provocação possam ser destacados, discutidos, né? A presença, inclusive, do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e grandes debatedores de plataformas digitais como YouTube, Meta, WhatsApp e TikTok. Doutor, muito obrigado pela participação. Acho que é um tema que vai continuar na nossa pauta. Doutor Juliano Maranhão, advogado e presidente do Instituto Logaritmo de Inteligência Artificial. Parabéns pelo trabalho e sucesso.
Muito obrigado.